Boa noite. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nessa noite, nesse encontro de sábado às 18 horas. Você também que nos acompanha remotamente, é muito bom ter vocês aqui conosco e nós estamos dando início a essa nova série de mensagens, A Vida na Vida. A vida de Jesus na nossa vida, a ressurreição, a sua obra na cruz, o sepulcro vazio. Qual a implicação que isso traz na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina hoje? E para a gente entender um pouquinho do contexto dessa série, eu quero revisitar que na semana passada nós tivemos uma semana, a Semana da Páscoa, onde na quarta e na quinta-feira nós celebramos o encontro da última ceia. Esse foi o momento onde, como comunidade, nós rememoramos aquele momento que antecipa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. No domingo de Páscoa, nós tivemos o encontro da ressurreição, onde naquele momento nós celebramos a vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a morte. Nós celebramos o sepulcro vazio a partir desse momento, dessa celebração da ressurreição. E esse é o momento em que nós celebramos a vida em Jesus, que promete não apenas a vida eterna para nós hoje, para todo aquele que crê, mas também a vida abundante. E assim, a partir deste final de semana, nós iniciamos essa série, A Vida na Vida. E nós temos como objetivo, ao longo dessa reflexão, explorar o significado e as implicações da ressurreição de Jesus na nossa vida. Algumas famílias, a minha especialmente, nós gostamos de na Páscoa ter os enfeites de Páscoa. Nós temos uma tradição lá em casa da árvore da Páscoa, a Ostenbaum, que é uma árvore seca, um galho seco, representando a morte, o sacrifício de Jesus, mas enfeitado, decorado com casquinhas, ovos de Páscoa colorido que as crianças fazem, representando a vida, celebrando ou representando a esperança, e assim por diante, algo muito pedagógico para as crianças e assim por diante. Mas assim, encerra o domingo, a gente guarda tudo, coloca numa caixa, coloca no quarto do depósito e acabou. Nós vamos abrir essa caixa somente daqui a um ano. Muitas vezes é o que nós fazemos com a ressurreição. Nós lembramos tão somente no domingo da Páscoa e quando termina, nós guardamos dentro das nossas caixinhas e nos esquecemos dela e vamos nos lembrar novamente somente no outro ano. Mas a ressurreição é muito mais do que isso. A ressurreição é a nova vida em Jesus que se faz presente a todo aquele que crê hoje. É uma construção de uma nova vida onde Cristo inaugura na história essa possibilidade. É muito grande para ficar preso a um domingo, para ficar preso a um encontro somente e assim por diante. E nesse sentido, nós temos como objetivo, ao longo dessa reflexão, refletir sobre o sentido e o significado da ressurreição nas nossas vidas. Ou seja, ela tem a ver com a prática da ressurreição nas nossas vidas. Uma frase de Eugene Peterson, que foi um pastor, teólogo, entre mentes falecido, mas que molda e ilustra muito bem essa série de reflexões, é que a vida é alimentada pela vida. No primeiro momento parece apenas um jogo de palavras, mas aqui há um significado muito profundo, que a minha e a tua vida, ela deve ser alimentada diariamente pela vida em Jesus. O nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso ordinário, as responsabilidades comuns, as experiências cotidianas, os planos, os sonhos, as atividades diárias e etc. Essa série ela quer falar sobre a prática da ressurreição. Como que a ressurreição molda essa vida, o nosso dia a dia, a nossa vida diária e o nosso cotidiano. E quando nós refletimos sobre esse tema, sobre essa palavra da vida, logo me vem à mente uma pergunta muito famosa de Antônio Ambujanra, que faleceu em 2015, mas ele fazia um programa chamado Provocações na TV Cultura. E como parte, no final da entrevista que ele realizava com os convidados, ele tinha uma famosa pergunta, num tom de provocação e num tom de voz muito característico, onde ele perguntava: o que é a vida? Assim, num tom meio assombroso que ele fazia essa pergunta. E as pessoas começavam a dar tiro para tudo quanto é lado. A vida é uma magia. A vida é uma jornada para o além. E quando ele não se convencia, ele perguntava de novo: o que é a vida? E a pessoa tremia ali na base. E é interessante porque um dos convidados, certa vez, ele chora de forma desesperada. E ele diz: diz para mim o que é a vida. Diz para mim o que é a vida. Se Deus perguntasse para você agora, nesse momento, o que é a vida? O que é a vida para você? Talvez a resposta que você tenha é que a vida é uma mera sucessão de dias sempre iguais, sem novas descobertas, sem alegrias, é uma vida orientada pela pressão das demandas, é um pouco tempo investido em si próprio, na família, ou talvez você fale: não, a vida é uma vida em alegria, mas com perseveranças. Mas o ponto é que não somente a vida, ela tem os seus caminhos, mas aquele que crê na ressurreição compreende de que Deus age na história, nas nossas vidas, dando sentido e significado hoje. E a ressurreição é o ponto de partida para isso. Talvez, se fôssemos para fazer uma comparação sobre o que é a vida é como se fosse o desafio de equilibrar uma variedade de responsabilidades no nosso dia a dia. É como um malabarista que está com seus objetos, que está com aquelas bolinhas no ar, e ele não pode deixar nenhuma daquelas bolinhas ou objetos cair. Certa vez eu estava na região do Barão Geraldo, na proximidade da Unicamp, e havia um malabarista jogando facões para cima. Aquilo me dava uma agonia, eu não conseguia olhar para ele e admirar aquela arte. Assim, aquilo me trazia uma agonia. Para muitos, essa atividade de unir todas as responsabilidades do dia talvez seja uma agonia, talvez seja um peso. Mas fato é que nós temos nas nossas vidas diferentes papéis, diferentes responsabilidades. E a vida é a arte de colocar tudo em sentido, de trazer a ressurreição para todas as áreas da nossa vida. E eu diria que duas, pelo menos, dessas bolinhas, duas delas, pelo menos, nas minhas reflexões, são bolinhas que eu diria que são de vidro, que se a gente deixa cair, ela quebra. Que seria a nossa própria saúde, o nosso relacionamento com Deus, mas também a nossa família. A sua empresa, a planilha financeira da sua empresa, ela pode estar no vermelho esse ano, mas talvez no ano que vem você se recupera. Você, talvez por falta de tempo, deixa de fazer esse curso hoje, mas no ano que vem você pode fazer aquele curso. Ou seja, há uma dimensão da vida, do nosso ordinário, que é recuperável. Mas existe uma dimensão da vida que são bolas de vidro, que se elas caem no chão, elas quebram. E às vezes é muito tarde para a gente conseguir recuperar, para a gente conseguir entender. E essa arte desse malabarismo da vida é aquilo que Eugene Peterson chama de formação via ressurreição. Ou seja, é a ressurreição nas nossas histórias que vai nos moldando, que vai nos trazendo a vida. A vida é uma escola, é a escola da vida. Muitos acham que encontram a sua maturidade, o seu crescimento somente no retiro espiritual, somente no encontro de domingo. Mas a nossa formação, a ressurreição, o poder de Deus nas nossas vidas acontece também quando nós colocamos as crianças para dormir, quando eu assisto, tenho tempo e assisto um filme com a minha esposa, ou quando eu enfrento os desafios do cotidiano, ou quando eu estou na tomada de decisões e assim por diante. É isso que nós vamos aprofundar nessa série: as implicações e a prática da ressurreição nas nossas vidas. Mas uma pergunta que talvez você possa dizer é por quê? Por que a ressurreição importa? Porque viver a ressurreição hoje significa que a vida eterna em Deus, ela irrompe na história. Ela entra na nossa história. Se nós podemos trazer a vida como um linear do nascer e o morrer, e é assim com a forma como a compreensão bíblica, a tradição judaica cristã compreende a história de forma linear, algumas religiões orientais compreendem de forma cíclica, mas a fé cristã compreende a história na sua forma linear, do nascer, do crescer, do morrer. E a ressurreição, ela surge da eternidade, ela entra na nossa história, trazendo novidade de vida. É o poder de Deus que vem até nós para nos conduzir, para nos transformar. E se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós participamos dessa ressurreição hoje. E se nós cremos nessa ressurreição, tudo muda. A forma como nós enxergamos os relacionamentos muda. A forma como nós enxergamos as riquezas muda. A forma como nós enxergamos o poder, o trabalho, a vocação, a compreensão e a prática da sexualidade, a justiça, relações de raça, etc, etc, etc. É o poder da ressurreição agindo na história, aqui e agora, como uma antessala daquilo que nós vamos experimentar no ali e no além, com toda a plenitude, com todo o amor. E o texto, o pano de fundo para nossa reflexão ao longo dessa série será o livro, ou a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Alguns comentaristas defendem que essa carta de Paulo, ela é praticamente o principal tema dessa carta, quando ele fala justamente da ressurreição. Por isso que ele trata desse tema no final da sua carta. E mais, a ressurreição é como se fosse o ponto de partida para vários outros problemas que aconteciam naquela igreja. Uma má compreensão da ressurreição, uma má compreensão dessa nova criação, a história de Deus nas nossas histórias, faz com que outros problemas possam emergir nas nossas vidas. E é isso que Paulo ele está direcionando aqui nessa carta. Problemas de relacionamentos, problemas de comportamentos, problemas de sexualidade e assim por diante. Então, por isso que o tema da nossa reflexão hoje, ela tem como pontapé inicial falar dessa nova vida. O que é essa nova vida do Evangelho que nos encontra, que nos transforma, e qual as implicações que ela tem em todas as áreas da nossa vida? Tem a ver com o crer e o agir da espiritualidade e da ressurreição em nós. Mas antes de ler o texto, deixa eu trazer aqui uma história, que certa vez, quando eu era solteiro, e ainda bem que eu era solteiro ainda nessa época, eu fui me aventurar e fazer um pão. Assim, se existe um dom que Deus não deu para mim, é o dom de cozinhar. Assim, nada dá certo, assim, eu tento fazer algumas coisas, não, dá errado. Lá em casa eu digo para minha esposa, ó, para lavar louça eu sou pós-doc, mas assim, para cozinhar não dá. E certa vez eu fui me aventurar para fazer um pão, e quando sai o pão do forno, imagina como era aquilo, aquela casca grossa, uma pedra, queimado, você precisava do maçarico para abrir aquilo. E quando você abre, adivinha? Cru. Sabe aquela cola tenaz que seu filho usa na escola? Ela estava caindo assim, ou seja, duro por fora, mole, suave, cru por dentro. Eu trago esse exemplo, essa ilustração, para dizer que em se tratando de espiritualidade cristã, o impacto e a implicação da ressurreição na nossa vida deveria ser justamente o contrário desse meu pão. O centro é sólido, o centro é firme, nós estamos ancorados nele. A certeza da salvação, de que aquilo que Cristo fez por nós na cruz não foi por aventura, mas foi por mim e por você. O centro é firme e ancorado, mas por fora, na casca, nós somos humildes, nós somos amáveis, nós somos ensináveis, nós somos flexíveis, adaptáveis a qualquer situação. E não poucas vezes, nós mesmos ou pessoas que estão ao nosso redor são o oposto, é a casca dura. Mas tem algo sobre a pessoa casca dura que revela algo interior, porque no fundo aquele que é casca dura, ele tem um centro que é flexível, sejam seus medos, sejam suas incertezas, seja a sua falta de confiança, e como um mecanismo de defesa ele precisa dessa casca dura por fora. Mas o ponto de partida da nossa ressurreição, da compreensão da ressurreição, é que a nossa fé, ela é ancorada num fato histórico, ela é ancorada em algo firme, em algo sólido, e isso transforma a nossa vida como um todo. E há 2000 anos atrás, é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, alguém em casca dura, ele teve um encontro com esse Cristo ressurreto. E ali ele entendeu o significado, o poder da ressurreição, de nós termos um centro sólido, um centro firme, mas adaptável e ensinável pelo lado de fora. E assim ele diz no capítulo 15: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E esse é o ponto de partida para entender essa nova vida. A fé ancorada em Jesus não é um barco à deriva, mas é um barco que entende e compreende a certeza de que Ele direciona os nossos passos. É interessante perceber essa preposição desde. É uma preposição condicional, ou seja, não importa se eu na minha vida concordo ou discordo com isso, Deus continua sendo Deus, por obséquio. Não importa se eu tenho as minhas opções, as minhas preferências, eu acho disso, tudo bem, Deus continua sendo Deus. E o que vale são os princípios e valores do reino de Deus. Não importa se o pastor A diz isso, não importa se o terapeuta B fala aquilo, não importa se o amigo fala isso ou aquilo, o que importa são os princípios e valores do reino de Deus. E isso é a construção firme de uma nova vida estabilizada e sólida em nós. E Paulo, para dizer, como um verdadeiro engenheiro, ele solidifica essa nova vida, trazendo argumentos da ressurreição de Jesus. Quando ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que Cristo foi sepultado, que Cristo foi, ele ressuscitou ao terceiro dia, que Cristo apareceu para muitos. Percebam a forma lógica com que Paulo quer defender que a ressurreição, ela não foi uma mera balela, mas é que tão somente tem a ver de que esse evento histórico solidifica e traz novidade de vida ao hoje. O que Paulo está querendo dizer aqui para essa comunidade em Coríntios é o seguinte: olha, se você ainda não acredita nesse firme fundamento que é a ressurreição, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui com 500 pessoas que viram ele pessoalmente, o Cristo ressurreto, porque foi o número de pessoas que tiveram esse encontro com ele. Você pode acessar qualquer um. Ou seja, para Paulo, isso é uma página virada. Cristo, ele ressuscitou dos mortos. E nesse sentido, é essa novidade de vida, essa nova vida em Jesus que traz implicações dentro da nossa vida hoje. Essa linha da historicidade, da ressurreição, nós não vamos aprofundar isso nessa série, mas é muito interessante esse filme que muitos de vocês conhecem na chácara. Nós tivemos também uma série de mensagens a respeito disso, Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Ele foi um jornalista de um jornal em Chicago, onde ele passa a investigar sobre a ressurreição, porque ele quer provar o contrário, que isso aí é balela. E no meio desse processo, ele acaba se convencendo e sendo, por assim dizer, convertido à fé, de que de fato a fé cristã, ela é sim a ressurreição, ela tem como compreendermos dentro de uma ótica científica, por assim dizer. E essa série de mensagens você também pode acessar no Chácara TV, onde fala justamente dessa historicidade. Mas Paulo, é importante a gente entender que no capítulo 15... ele não está aqui querendo debater história, ele não está aqui querendo debater teologia, mas ele quer trazer a beleza da ressurreição na vida daquela comunidade. Ele quer trazer a beleza da ressurreição na construção das nossas vidas hoje. Ele quer trazer esse princípio da nova criação nos teus relacionamentos, no teu vínculo familiar, com aquele amigo, com aquele parente da qual você tem a rusga engasgada, com aquele colega de trabalho que você tem desafios. É a nova vida em Jesus que transforma vidas, relacionamentos, famílias, vínculos e assim por diante. Mas qual é a importância da ressurreição quando nós falamos nessa questão da nova vida em Jesus? Nós podemos dizer que a ressurreição, ela tem o seu valor. E Paulo aqui, ele delineia isso, ou escreve dentro de uma estrutura lógica. Ele quer mostrar para cada um de nós que a ressurreição tem valor hoje. Como é que ele faz isso? Ele apresenta através de uma estrutura lógica. Como assim? Ora, como diz a minha filha, ora bolas. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então, nem mesmo Cristo ressuscitou. Percebam a lógica, Paulo está dialogando aqui filosoficamente, a lógica na estrutura que ele traz, para trazer dúvidas ao ouvinte. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, então a nossa vida, naquela pergunta, o que é a vida? A nossa vida é uma aflição. Se para mim, Cristo não ressuscitou, ou se isso é um papo para se dizer uma vez por ano, no domingo de Páscoa, a minha vida e a tua vida é uma aflição. Eu digo que existem três tipos de pessoas. Primeira pessoa é aquela que crê na ressurreição e vive. Segunda, aquela pessoa que não crê e consequentemente não vive. E em terceiro lugar, é aquela pessoa que crê, mas não vive. E Paulo aqui está querendo abordar justamente esses dois públicos, pessoas na comunidade de Coríntio, que dizia que a ressurreição já passou, ou que já não existia, mas também pessoas que creem, mas não vivem naquela ressurreição. E se a ressurreição não existiu perdão dos pecados, a minha e a tua consciência, ela continua afligida, ela continua com o tédio do pecado. Eu gosto de dizer daquele instrumento de tortura na China antiga, onde a forma como se torturava a pessoa era simplesmente amarrar ela e deixar com que uma gota caísse em cima da cabeça. Parece algo inofensivo, mas depois de 3 dias com aquela gota caindo em cima da cabeça da pessoa, aquilo era uma tortura. O pecado traz essa aflição para dentro das nossas consciências. Ele vem até nós nos culpando, isso é uma vida de aflição. Mas a partir do momento que nós cremos e compreendemos que na história nós temos, floresce a nova criação, nós nos apropriamos disso. E a ressurreição faz parte das nossas vidas. vidas, quando pela fé nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos e tem o poder da ressurreição de transformar as nossas vidas e relacionamentos. Eu gosto em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala das dimensões da vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor. Fé e amor, ok, são palavras muito bonitas. A fé tem a ver com o meio daquilo que eu e você nos apropriamos, daquilo que Cristo falou. O amor se materializa, amor não é sentimento, mas é a forma como aquilo se materializa nas nossas vidas. Mas por que esperança? Por que esperança? Porque a esperança tem a ver com confiança. É confiança que, independente se nos meus sentimentos, independente se a empresa está indo bem ou está indo ruim, independente se os meus planos estão ou não se concretizando, eu tenho a firme confiança de que Deus está presente na minha vida. Isso é como olhar para um quadro, onde eventualmente você pode ter naquele quadro uma imagem bonita, você eventualmente troca por uma imagem feia, mas o quadro continua sendo o mesmo. Independente da estação da minha e da tua vida, aquilo que nós enfrentamos, a confiança em Jesus, a esperança, ela é a mesma. De olhar para o futuro e saber que esse futuro se faz presente aqui hoje. Ziraldo faleceu hoje, e ele tinha uma frase onde ele dizia que, no fundo, toda criança tem saudade do futuro. Interessante. Toda criança tem saudade do futuro. Porque existe, trazendo aqui uma roupagem teológica nessa frase, todos nós temos essa saudade, esse anseio pela vida eterna. Sabe o que a ressurreição faz? Traz a vida eterna hoje. Nós experimentamos aqui agora um gosto, uma antessala, mesmo com a marca do pecado. Nós experimentamos aqui e hoje essa nova criação que será consumada na eternidade. Mas essa saudade que nós temos da eternidade, nós temos a possibilidade de viver hoje. Eu sempre tive dificuldades com aquele discurso de, eu preciso ser obediente hoje para ter a vida eterna amanhã. Isso é um discurso religioso. A obediência tem a ver e compreender que hoje é os céus que irrompem na história, é os céus na terra. É a nova criação que vem até nós hoje. E isso muda a forma como nós enxergamos as nossas histórias. A partir desse futuro, dessa esperança que nós temos. Se você está na universidade e sonha em ser um engenheiro, toda a tua programação de estudos, ela será de acordo com aquele objetivo futuro. Se você tem o sonho da casa própria, toda a tua construção financeira hoje, ela irá direcionar para esse objetivo futuro. A partir do momento que nós compreendemos a ressurreição e a confiança dessa certeza e dessa esperança, isso molda o meu dia a dia hoje, porque eu quero viver cada vez mais de acordo com essa nova criação de Deus. Assim o texto, e Paulo continua dizendo, e se Cristo não ressuscitou, então é inútil a nossa pregação. Perceba essa palavra, como também é inútil a fé que vocês têm. Seremos falsas testemunhas de Deus. Se os mortos não ressuscitam, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, que se a ressurreição de Jesus não aconteceu, a nossa vida, sabe o que ela é? Ela é uma inutilidade. Ela não vale para nada. É algo em vão. E a inutilidade aqui, ela é uma linguagem de Eclesiastes, que tem a ver com o termo do vapor. É como se algo viesse nas nossas mãos e ela saísse. É uma vida que escapa pelas nossas mãos. Lá na Inglaterra existe uma igreja chamada Sunday Assembly. E como vocês podem ver nessa foto, é uma igreja bem animada. Até fica a dica aí para o pessoal da música fazer coreografias. Uma pregação toda contagiante do pastor. Mas tem um detalhe dessa igreja. É uma igreja ateia. Ou seja, é um povo que não crê em Deus e se reúne como igreja. Esse cara, que até me fugiu o nome dele, ele é um comediante famoso na Inglaterra. É ele que organizou toda essa igreja. Então eles têm música e cantam Imagine, eles devem cantar outras músicas, que enfim, eles têm até uma liturgia, eles têm coletas de ofertas e assim por diante. Ou seja, que é uma inutilidade maior do que uma igreja ateia, não faz sentido algum, não faz sentido algum. E até mesmo, na nossa linguagem da chácara, a Sunday Assembly é uma igreja que planta igrejas, porque existem outras igrejas que vão se proliferando, em outras, inclusive nos Estados Unidos, mas enfim, é tudo na forma da comédia, da brincadeira, não vem ao ponto agora, mas é uma inutilidade. E esse ponto aqui da passagem de Paulo sobre a ressurreição, sobre a inutilidade da vida, ela me faz refletir sobre o que realmente importa na nossa vida. O que realmente importa na sua vida? O que você está segurando dentro desse malabarismo da vida, que é uma inutilidade, que é uma inutilidade? Talvez seja tempo com a sua família, talvez seja um reajuste da agenda, talvez sejam prioridades invertidas. O convite que nós temos diariamente é olhar para dentro de nós mesmos e percebermos aonde nós temos vivido uma vida inútil, uma vida inútil. E assim possamos perceber a ressurreição agindo na nossa vida como presente e graça de Deus por nós. Por nós. Lutero dizia que não é para vaca, para o boi, para a galinha, não, é por nós, para mim e para você. E essa graça nós nos apropriamos pela fé, na fé naquilo que ele fez por nós na cruz. Mas o texto também continua, onde Paulo afirma: se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, então, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, a vida é um desperdício. E aqui me faz rememorar essa passagem, logo depois do versículo 32, quando Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, se a vida é um desperdício, então comamos e bebamos, pois amanhã nós vamos morrer. A vida é uma sucessão de dias sempre iguais. A vida não tem fatos novos. A vida é algo que eu experimento hoje, mas amanhã não tenho. E quando menos nós esperamos, nós diagnosticamos na nossa vida que nós não passamos da folha seca na árvore, que qualquer ventinho que vem, ela já derruba. É assim a vida, a fragilidade da vida. E uma vez que essa vida é frágil, o que nós temos feito com ela? Nós temos refletido essa inutilidade, esse desperdício da vida, ou nós temos vivido essa nova criação que entra na história por mim, por você e por amor a nós? E a pergunta que fica então é: como que essa ressurreição, essa vida com V maiúsculo, alimenta as nossas vidas hoje? E eu creio que esse texto nos informa pelo menos três caminhos. O primeiro deles é a incorporação. Como assim? Nós não somos meros telespectadores dessa nova vida em Jesus. Nós somos objetos da graça dele, por amor, por graça, mas ao mesmo tempo nós não somos café com leite, né? Como as crianças jogavam futebol e sempre tinham café com leite, que não era de nenhum time, nem do outro, nós não somos café com leite na história. Mas Deus, em Cristo, por causa da sua ressurreição, ele nos incorpora dentro dessa ressurreição e nós participamos com ele. Como assim? Essa palavra primícias aponta para esse caminho. Existem três linguagens ou três imagens relacionadas à ressurreição que nos são importantes. Em primeiro lugar, que Jesus, ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o primeiro de muitos. E quem são os muitos? Eu e você. Em segundo lugar, que ele é o pioneiro, ou seja, ele inaugura, ele floresce na história essa nova criação por nós. E por fim, é a primícia da ressurreição. Como assim? No Antigo Testamento, a primícia da colheita era a primeira parte da colheita, mas havia todo o restante da colheita. Trazendo isso para a linguagem da ressurreição, Jesus é esse pioneiro, essa primícia. Mas todos nós, eu e você, participamos dessa ressurreição. Existem pelo menos 6 passagens de Paulo, ao longo do Novo Testamento, onde ele fala dessa ressurreição da qual nós vivemos e participamos hoje. E isso é importante, porque a ressurreição não é um tema que se fala somente do ali ou além, mas é uma ressurreição que acontece e nós participamos hoje. Também nós podemos falar que o como a ressurreição informa as nossas vidas hoje é a partir de uma vida de subversão. E eu explico isso, Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, Paulo está utilizando aqui da tipologia Adão-Cristo. A tipologia é uma antessala, uma imagem que nós temos no Antigo Testamento e da qual Jesus cumpre no Novo Testamento. Em Adão, assim como a morte, o seu pecado entrou para toda a humanidade, em Jesus, na sua obra da cruz e na ressurreição, nós temos a vida. Isso significa dizer que para nós hoje, nós vivemos ainda com essa marca de Adão. Nós vivemos com um pecado em nós, mas ao mesmo tempo nós vivemos com a nova vida da ressurreição. Ao mesmo tempo que eu e você somos pecadores, ao mesmo tempo nós vivemos a novidade de vida. E uma vida de subversão significa cada novo dia contradizer esse velho homem, lutar contra esse velho homem. E isso tem a ver com uma vida de arrependimento e graça. Viver em arrependimento significa reconhecer de que o velho Adão ainda habita em mim e que eu preciso abraçar a graça, o amor de Deus e reconhecê-lo em todas as áreas da minha vida. Eu acho que muitas vezes a gente fala dessa linguagem de arrependimento como um chavão, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Ou quem aqui gosta de reconhecer que é errado na coisa? Quem aqui gosta de reconhecer um dia que errou numa discussão com um pai, com uma mãe, com um amigo, com um vizinho e precisa pedir perdão? Não, isso confronta quem nós somos, o nosso ego, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho. Isso é muito sério. E refletir essa nova vida da ressurreição significa reconhecer que a nossa casca do pão, ela é dura. Ela é dura. Mas a graça de Deus, ela nos transforma de tal forma que deixa firme o sólido. E a maciez do lado de fora, é uma vida saborosa. É o mel, é o afável, é o sabor da graça de Deus que nos transforma. E isso é subversão, porque se dependesse de mim, eu queria ser orgulhoso o dia todo. Se dependesse de mim, eu não gostaria de pedir perdão para ninguém, eu não gostaria de me arrepender de nada, porque eu me basto. Essa é a carnalidade que mora dentro de cada um de nós. mas o arrependimento significa eu me crucificar na cruz de Cristo. E tão certo como Cristo ressuscitou do sepulcro, tão certo é a novidade de vida que eu e você podemos experimentar a partir do momento em que nós vivemos essa morte e ressurreição em Jesus. E por fim, há uma dimensão da expectativa, a expectativa do amanhã. Então virá o fim, diz Paulo a essa comunidade em Corinto, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Aqui nós temos a linguagem do próprio reino de Deus que vem até nós na história. É a linguagem da nova vida, da perfeita vida da criação que irrompe, que vem até nós na nossa história e molda o nosso viver. A partir do momento que eu tiro essa nova vida, a partir do momento que eu tiro essa ressurreição, isso traz toda implicação na forma como vivo a vida hoje. Sabe que muitas vezes, e eu estava ao longo dessa semana refletindo sobre a minha própria vida, quando há situações em que eu tenho a tendência de negligenciar isso, para querer viver do meu jeito, muitas coisas, elas mudam no jeito de ser. Eu fico mais ansioso, eu fico mais medo, eu fico com mais aflição, porque eu perco aquela certeza, eu perco a esperança daquilo que Ele fez por nós na cruz. Ou seja, a imagem perfeita e bonita, como se fosse a imagem da própria ação de Deus em nós, ela fica desfocada. Eu perco o sentido, a perspectiva daquilo que Ele fez por nós, por mim e por você na cruz. Mas existe o arrependimento, a nova vida, e a imagem, ela volta a clarear. Ela volta a ter uma nova perspectiva. Mas eu sigo nos meus medos, nas minhas aflições e percebo que a imagem fica desfocada. A arte da vida, o que é a vida, significa diariamente reconhecer quem Deus é, o que Ele fez por nós na cruz e no sepulcro vazio, e reconhecer que naqueles dias em que a perspectiva ficar distorcida, nós temos um Deus que está de braços abertos para nos receber e assim entender de que a imagem, ela pode ficar bonita novamente. Esse é o poder da graça de Deus em nós. E esse poder não é um poder bélico. Esse poder não é um poder conquistado nos exércitos humanos. Esse é um poder onde a vitória está num sangue derramado, ao invés de champanhe, um sangue derramado. Ao invés do pódio, uma cruz, um madeireiro. Mas tão somente por causa dessa morte na cruz e do túmulo vazio, sabe o que se acontece? O véu se rompe e a nova criação entra na história por mim e por você. É a imagem que fica cristalina de novo. O que é a vida? A vida é quando nós reconhecemos que a minha tendência e a tua é a perspectiva errada, mas que em Cristo, no seu amor e na sua graça, nós temos novidade de vida. E Ele age nas nossas histórias conforme o seu querer e o seu amor. O que levar para casa a partir disso? Em primeiro lugar, aproprie-se da ressurreição de Jesus e inicie uma nova vida pela fé. Aproprie-se do amor e da graça que Ele fez derramado por ti na cruz. Não vale nada se dentro desse contexto nós vivemos, compreendemos, entendemos intelectualmente a ressurreição. A ressurreição não é teologia intelectual. A ressurreição é vivida nas minhas práticas, na forma como eu lido com o outro, na forma como eu construo os meus planos profissionais, os meus sonhos. Mas não somente isso, invista nessa nova vida. Deus te deu capacidades intelectuais, emocionais, as ferramentas, meios da graça, para você construir e investir nessa novidade de vida. Não desperdice, não viva uma vida inútil. E por fim, viva hoje na expectativa do amanhã. Existem muitas coisas que eu não entendo sobre a palavra de Deus, sobre a ação de Deus. E Billy Graham, ele falava que essas coisas que eu não entendo, tudo bem. Eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer. Quando eu não consigo entender muitas coisas que acontecem, uma coisa eu sei, é crer e praticar a ressurreição de Jesus, o poder da glória, da nova humanidade que opera em nós por meio do seu Espírito. Que seja assim na sua vida e na vida dessa comunidade. Amém.